Então, olha, vamos a vem alguém, mas não é. Esta será uma reunião reservada, mas o ponto de diversos não é, portanto eu vou começar se não objetarem pelo ponto de diversos, dado que temos aqui uma pequena urgência. Alguns senhores deputados terão porventura reparado que alguma comunicação social nos últimos dias insistiu muito na tecla de que estaria presumivelmente a haver uma espécie de impedimento intencional quanto à divulgação do registro de interesses, das declarações do registro de interesses por parte dos deputados e algumas pessoas dirigiram-se expressamente ao Presidente da Assembleia da República no sentido de pedir a divulgação do registro de interesses dos deputados. O Sr. Presidente oficiou ontem a comissão para o habilitar com urgência, portanto, praticamente em sequência imediata, com uma resposta a dar à matéria. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves é o coordenador do grupo de trabalho correspondente a esta matéria. A meu pedido, na sequência do pedido do Sr. Presidente, elaborou um relatório intercalar sobre a matéria. O relatório foi distribuído durante a manhã, é completamente descritivo, portanto não tem aqui outras considerações, senão a descrição, a meu ver, completamente exata dos passos dados, das diligências efetuadas e das soluções encontradas até ao momento relativamente à matéria. Se não objetarem, dado que o Sr. Presidente me fez a solicitação, e eu responderia já ao Sr. Presidente, habilitando com o texto descritivo do coordenador do grupo de trabalho, para não perdermos mais tempo, e o Sr. Presidente ficar habilitado a responder, suponho eu, que à comunicação social, nos termos em que nos colocou a questão. Não há impedimento que assim se faça? Então, com a vossa concordância e agradecendo, peço aos serviços, João, que preparem o ofício para rapidamente podermos satisfazer o pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República. Estamos a ir do fim para o princípio. No ponto 2, a aprovação de atas. Foram distribuídas as atas do número 9 ao número 12. Pergunto se há alguma observação que alguém queira fazer sobre o conteúdo de alguma delas. Não havendo, pergunto se as podemos votar em conjunto. Não há objeções. Quem vota contra, quem se abstém. Foram aprovadas as atas dos números 9 ao número 12 dos deputados presentes, que inclui o grupo parlamentar do PS, do PSD e do Bloco de Esquerda. Certo? Certo. Passamos então ao ponto 1, que é o ponto relativo a pedido de elementos. Esta matéria é reservada. Portanto, a partir de agora, a porta deverá ficar fechada. João, tão depressa tiver o tal ofício, traga-me aqui. E damos a palavra ao Sr. Deputado Relator, Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, tentarei ser telegráfico, uma vez que a questão já foi discutida, de certa forma, na reunião anterior, na qual foi aprovado o parecer global com orientações sobre o tema, tendo sido possível à Comissão chegar a um entendimento consensual sobre o que devem ser os elementos da fundamentação, que era a questão que estava em aberto, relativamente aos pedidos de elementos por parte do Ministério Público, e tendo ficado circunscrita à necessidade de identificação de quais os tipos sob investigação e da existência de indícios mínimos sobre o mesmo, esta mesma conclusão está vertida nos 6 pedidos de parecer pendentes e que são agora objeto de análise. Em 3 deles, eles dizem respeito a antigos deputados, e, portanto, em relação a eles, a análise é a mínima e, portanto, limita-se a concluir que o pedido vem formulado pela autoridade judiciária competente e que a pessoa em causa já não exerce o mandato, não havendo consequentemente senão a obrigação dos serviços darem conhecimento a esta comissão, e isso já o fizeram e, portanto, podem ser remetidos os elementos pelos serviços da Assembleia. Nos restantes 3 casos, e analisados cada um deles, efetivamente de todos, mesmo que porventura não tenha surgido expressamente identificada a factualidade ou os indícios de factualidade que estão sob investigação, daquilo aquilo que são os elementos constantes dos pedidos e da combinação dos ilícitos, dos tipos penais com os elementos fornecidos, são detetáveis e descrutináveis quais são os indícios de, sob investigação e, nesse sentido, o parecer, portanto, obviamente são três casos diferentes e, portanto, os ilícitos não são sempre os mesmos os que estão sob investigação, mas em qualquer das circunstâncias a conclusão é comum aos três, são também de facultar ao Ministério Público os elementos solicitados, dando também nota em dois destes casos que os próprios senhores deputados comunicaram elementos adicionais que também requeriam que fossem transmitidos e, portanto, também os mesmos devem ser transportados na resposta a dar ao Ministério Público. Num caso em particular, há elementos que são requeridos por parte do Ministério Público, nos parece não existir na posse da Assembleia e não deixa disso dar nota, uma vez que há elementos relativos ao funcionamento ou ao decurso de uma reunião de um grupo parlamentar e, portanto, esses, obviamente, não são matéria que, ou melhor, há matérias que, evidentemente, podem ser do conhecimento da Assembleia, nomeadamente a marcação de sala e coisas afins, mas há outras que dizem respeito ao funcionamento do grupo parlamentar respectivo e, portanto, os serviços da Assembleia deles nem têm sequer, muito provavelmente nem sequer os elementos em causa existem na posse dos serviços e, portanto, isso também é expresso no parecer. E, portanto, a conclusão dos três é de que deve ser facultado o acesso aos elementos acompanhados das respostas, quando elas foram dadas por parte dos dois senhores deputados que se pronunciaram, sendo que o terceiro nada disse até ao momento e portanto, também já não dirá a tempo de ir no parecer.
Está em apreciação? Tem a palavra a senhora deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, senhor Presidente. É apenas para agradecer desde já a exposição do deputado Pedro Delgado de Alves e dizer que não temos nada a opor às considerações que foram aqui feitas e ao teor dos respectivos parceiros que se inserem naquilo que foi previamente acordado no início destes trabalhos desta Comissão e, portanto, não há nada a opor da nossa parte em relação aos mesmos.
Alguém mais deseja usar da palavra? A senhora deputada Isabela Neto.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar todos, as senhoras deputadas, os senhores deputados e demais assessores e assessoras. Duas notas apenas. Primeiro, relativamente aos antigos deputados. Continua a ser meu entendimento que, mesmo não é por acaso que tem de vir a esta comissão as matérias relativas aos antigos deputados. Sendo que, não havendo nada relativamente a obstar para o inquérito em curso, eu creio que esta comissão deve, pelo menos, aferir se, porventura, alguma matéria que seja solicitada possa colidir com aquilo que é a função político-parlamentar enquanto órgão de soberania. Eu peço desculpa, continuo a insistir neste ponto, porque este edifício não é apenas um local de administração pública onde existe o dever de colaboração e que certamente o fará sempre com a maior correção com o Ministério Público, no sentido de aferir se houve ou não houve a prática de crime por parte de deputados ou antigos deputados. Coisa diversa é nós também termos a obrigação de fazer esse juízo de avaliação relativamente a matérias que possam, em casos provavelmente muito restritos e muito residuais, mas não deixa de ser um órgão de soberania. E por isso creio que as matérias, não havendo análise relativamente a antigos deputados, ou não havendo nada ou obstar, como não haverá relativamente aos atuais, não deixa de também ser matéria que aqui deve ser analisada. A segunda questão que eu coloco tem a ver com o parecer relativamente à solicitação de informação sobre a reunião de um grupo parlamentar. Ora bem, eu, sinceramente, nada obsta, obviamente, a parte do Partido Socialista, a que essa matéria seja disponibilizada, essa informação seja informizada nos termos em que o Ministério Público entende colocá-la, mas tenho dificuldade, por exemplo, relativamente ao crime que vem como, porque nós não temos nenhum facto, vamos lá ver, os processos de crime começam com a notícia de factos e depois é que se faz a sua qualificação jurídica. Existem factos ou existem notícia de eventuais factos que podem ou não subsumir-se a um tipo penal. Ora bem, do crime que o deputado vem eventualmente terá eventualmente cometido o de crime informático, e esse é o único indício que nós temos por parte da informação que nos é solicitada. Eu tenho alguma dificuldade em perceber qual é o indício associado ao início e ao fecho e quem foi o funcionário que abriu a porta de um grupo parlamentar. Porque o crime informático está tipificado no Código Penal. Diz como é que se pratica. Por exemplo, podemos dar como bom que é preciso dar essa informação ao Ministério Público, nada a obstar a uma investigação. Agora, considerar que há um indício, que aquilo pode ser considerado um indício, quando eu não consigo sequer vislumbrar qual é o tipo penal que pode estar associado ao início de uma reunião e ao fecho de uma reunião de um grupo parlamentar, quando, enfim, se houve crime informático, não é certamente pela aposição de uma assinatura de uma folha de papel, portanto, eu tenho dificuldade nesta matéria em entender qual é outro eventual crime que possa estar associado a este facto. E não vejo em nada daquilo que está no processo nada que possa indiciar. Isto só para dizer que nós vamos ser confrontados aqui com situações relativamente às quais nós vamos acabar por considerar que basta dizer qual é o tipo penal e haver a suspeita de, e nem sequer analisamos aquilo que está e aquilo que não está. Porque eu não consigo vislumbrar um crime informático, porque é o único que é referido na solicitação de informações, é o único que é referido, e se eu compreendo que queira saber a que horas é que se validou no plenário ou não, e se esteve, se não esteve, no recibo de vencimento, e aí nós conseguimos perceber o que é que está associado, quanto à reunião de um grupo parlamentar, e a que horas é que abriu a porta e a que horas é que fechou a porta, tenho alguma dificuldade em associar essa factualidade e integrá-la no crime de burla informática. E eu creio que nós vamos, provavelmente, ao longo do tempo que aqui estivermos, ser confrontados com situações em que nós, no espírito da contribuição com o Ministério Público, no espírito da colaboração que queremos ter com o Ministério Público, acabaremos por, muitas vezes, ter uma validação formal e não substancial, porque não temos, de facto, elementos para nos pronunciar sobre essa matéria. E deixo esta nota aqui, porque creio que provavelmente serão poucas, mas essas poucas serão mais do que aquelas que seriam desejáveis confrontarmos aqui na Comissão. Muito obrigada.
Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos, os senhores, senhores deputados. Estava a ouvir atentamente a deputada Isabel Oneto. E também não queria aqui, pelo amor de Deus, veicular a opinião do PSC sobre estes temas todos. Queria contribuir rapidamente para esta reflexão, que se calhar está muito longe de terminar hoje. Nós não sabemos muito bem o que é a bagatela penal, também não sabemos muito bem o que é a impertinência penal. E eu percebo que diz que, a certa altura, começamos a não conseguir fazer qualquer ligação entre aquilo que é pedido e o objetivo que se quer conseguir com isso. Do tal indício. Do ponto de vista daquilo que é a nossa reflexão, sem prejuízo que está nos parceiros e que o PSD acompanhou e não está em causa, a pergunta que se faz é, ou que se deve fazer, ou que nos deve interpelar é: existe a possibilidade de, no conjunto de respostas, dizer em relação a esta eu não respondo? Não é por ignorância. Em relação a esta nós não respondemos? Essa é a pergunta. Nós podemos dizer, explique melhor o que é que pretende para eu poder melhor responder? Ou podemos dizer, olha, em relação a essa, nós não respondemos? Em tese, não estou aqui. Não vamos tentar exemplificar, senão depois o exemplo corre o risco de perturbar o próprio raciocínio. Também tenho andado a pensar um pouco nisto e receio bem que, no limite, qualquer tipo de restrição mínima, porque nós não somos exatamente um edifício público, somos um bocadinho mais que isso, a restrição, se é que ela existe, e essa reflexão devia ser feita, não é à entrada, de facto, à entrada e à admissão, é à saída, é à resposta. E a pergunta é, e é essa que eu deixo, eu não trago muitas respostas, trago mais perguntas que outra coisa, é, existe a possibilidade ou não da Assembleia dizer não ou esclareça melhor? Esta pergunta é uma pergunta que não sai daqui respondida hoje, mas que acho que valia a pena um dia deste perder algum tempo com ela. Ou, necessariamente, há aqui uma relação causa-efeito, chega a pergunta e nós respondemos, a não ser que não saibamos ou não caia na nossa competência. Não, não. Há aqui casos em que, considerado especificamente o mandato do deputado, esta pergunta à Assembleia, entre aspas, recusa-se ou não vai responder. Um dia falaremos sobre isso, que eu acho que vale a pena falar. Em relação aos parceiros, obviamente o PC já vinculou a sua opinião e nem sequer está isso em causa. Em relação às respostas, é que eu acho que nós podíamos ou devíamos ir mais fundo nesta reflexão. Muito obrigado.
Mais alguém deseja usar da palavra? Eu acho que não temos agora outra solução que não ir apreciar caso a caso, os parceiros apresentados. E é isso que me proponho, depois destas alocuções iniciais, fazer. O primeiro que tenho à minha frente é relativo à senhora deputada Emília Santos, ex-deputada neste caso, creio eu. Nas conclusões diz, atento ao exposto, no caso vertente, o pedido de elementos formulado pela autoridade judiciária competente não carece de prévia autorização da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, tendo sido assegurado pelos serviços da Assembleia da República a comunicação do pedido para conhecimento à Comissão, nos termos de orientações, nos termos de orientações aprovadas através de parecer tal. Portanto, o que eu retiro daqui é que, se isto for aprovado, a orientação com este parecer é a de comunicar o parecer ao Sr. Presidente da Assembleia, esperando que o Sr. Presidente o comunique aos serviços administrativos da Assembleia, que passarão a enviar as respostas ao pedido que tenha sido formulado. Corresponde a esta ao propósito do deputado relator? Está clarificado. Como eu já tive a ocasião de dizer, não me estou a pronunciar sobre o mérito destas situações, o que não quer dizer que concorde necessariamente com elas. Vou pôr à aprovação o parecer, não sei que alguém sobre o parecer em concreto... Se queira pronunciar, não é o caso, pois não? Ninguém deseja usar da palavra sobre o parecer em concreto? Sra. Deputada Isabel Almeida.
Sr. Presidente, eu sobre essa matéria já me pronunciei, que é considerar que esta comissão, quando muito, limitar-se-ia ao filtro da esfera político-parlamentar. E era a única coisa que poderia, digamos, levar a pedir mais informações sobre essa matéria, que serão casos, eventualmente, já não digo residuais, mas de probabilidade muito reduzida. A questão que eu coloco, e aproveitando, se me permite, para, na sequência daquilo que disse o Sr. Deputado Paulo Rios, que é o seguinte: se aqui é uma vinda meramente formal, então nós damos carta branca à administração que vamos estar a reunir, quer dizer... Poupem-nos pelo menos para isso. Se nós consideramos que existe um indício suficiente quando a pergunta, o pedido de informação é feita pelo Ministério Público, portanto, pelo titular, enfim, pela autoridade judiciária competente, e é referido um tipo penal, bem, eu não vejo a partir daqui que não haja sempre indícios. Basta haver um tipo penal. Pronto. Diga? Pronto, portanto, creio que nós, e por isso é que estas reuniões são de caráter confidencial, reservado, tudo isso, precisamente para nos podermos pronunciar e aferir até que ponto é que a tal função político-parlamentar pode estar ou não pode estar atingida. E daí a necessidade de vir a esta comissão o pedido de informações. Não, devemos dizer que é isto não respondendo ao Ministério Público? Claro que não. Acho que não há, relativamente ao Ministério Público, razão para não haver total colaboração com o Ministério Público. O que deve ser feito, em meu entender, é precisamente pedido de esclarecimento no sentido de saber se em determinada situação ainda corresponde ao tipo penal que vem indiciado ou não, para podermos avaliar também, porque estamos a falar de uma situação, enfim, aqui é só saber a que horas é que começou e acabou uma reunião de um grupo parlamentar, quando surgir questões mais complexas que já aqui foram referidas, podemos ser confrontados com situações mais delicadas. É para esta situação que eu quis alertar. Relativamente aos antigos deputados, reitero aquilo que já referi, nada havendo a opor no caso em concreto. Obrigada.
Senhores deputados, eu não tenho outra hipótese, não pôr à votação o parecer relativo à senhora deputada Emília Santos, com o entendimento que já ficou esclarecido. Trata-se de antiga deputada e isso pode ficar depois no título do parecer. Estou a perguntar à senhora deputada relatora, à antiga deputada. Vamos então votar este parecer com o entendimento que há pouco ficou expresso. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Dos presentes. Não podia ser dos ausentes. Passamos ao Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte, cuja conclusão é, passo a ler, atento ao exposto, no caso vertente, o pedido de elementos formulados pela autoridade judiciária competente não carece de prévia autorização da Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados, tendo sido assegurado pelos serviços da Assembleia da República a comunicação do pedido para conhecimento à Comissão nos termos das orientações por esta aprovada através do parecer de 6 de fevereiro de 2020. Alguém deseja pronunciar-se? Também se trata de antigo deputado. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. É, portanto, mais um parecer cujas respostas ficarão a cargo dos serviços. Agora, o antigo deputado José de Matos Rosa. Atento ao exposto no caso vertente, o pedido de elementos formulados pela autoridade judiciária competente não carece de prévia autorização da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, tendo sido assegurado pelos serviços da Assembleia da República, a comunicação do pedido para conhecimento à Comissão é exatamente a mesma solução. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Procedimento idêntico. Agora, um deputado em funções, deputado Duarte Marques. A conclusão é, analisados os vários elementos relevantes para este procedimento, afigura-se que os requisitos se encontram preenchidos, ainda que o requisito da fundamentação não assente numa descrição expressa da eventual factualidade com relevo penal, sendo a mesma aferível a partir dos elementos solicitados. Nesse sentido, é o parecer desta comissão que podem ser facultados os elementos solicitados, bem como aqueles que o Sr. Deputado Duarte Marques solicitou que fossem anexados à resposta. Pergunto ao Sr. Deputado Relator se, quando se diz podem ser facultados os elementos solicitados, esses elementos solicitados já constam do processo? Como resposta?
Não.
Então, são elementos que têm que ser organizados por quem?
Pelos serviços.
Portanto, os serviços responderão, a partir de agora, se isto for aprovado nestes termos, nos termos em que entender.
Não, os serviços têm
perguntas feitas.
Não, os serviços têm que facultar os elementos para poderem ser depois remetidos no ofício do par.
Não, mas já não é esta comissão. É isso que se entende.
Vejamos, a comissão baliza, o pedido vem balizado. E, portanto, e vem autorizado que se responda ao pedido ao Parlamento. Portanto, os serviços a preencher, só podem preencher aquilo que é pedido e aquilo que é autorizado. Tudo mais é ultraviras. Mas se entendem
portanto,
que é mais...
Insisto na minha classificação.
Vale o mesmo para todos, mas...
Os pedidos podem ser facultados, os elementos solicitados. Portanto, os elementos solicitados, quaisquer que eles sejam...
Mas isso também, Sr. Presidente, resultou da própria metodologia que nós fixámos, que é só depois, os serviços só atuarem, depois de avaliado por esta comissão a autorização ou não. Portanto, agora seguir-se uma fase em que os serviços elaboram e, quanto muito, poderia haver uma corroboração por parte da comissão de que eles batem certo.
Não, a questão é saber se nestes casos claros, não é? A resposta ainda vem à comissão ou não, da parte dos serviços.
Acho
não
que...
vem. Portanto, a comissão não cuida de se indicar o tipo de resposta que a administração da Assembleia vier a dar. É o que isso significa, certo?
Sim, senhor deputado. Sr. Presidente, eu parto do princípio que se é perguntado concretamente se no dia tal ou à hora tal ou o que é que está registado, que os serviços respondem à pergunta, que não inventam ou que não, enfim, que não vão nem além nem aquém daquilo que é solicitado. Acho que não podemos ir ao ponto de estar também, acho eu, quer dizer, porque pessoal, quer dizer, eu acho que não nos interessa para a avaliação do caso concreto exatamente saber se foi às 14, se foi às 15, se foi às 17, quer dizer, a resposta é dada nos termos em que está registado. As minhas dúvidas sobre a nossa colaboração é outro nível, não é relativamente à questão concreta dos fatos. Portanto, se há indicações aos serviços para responderem nos termos em que é solicitado e as perguntas são objetivas, eu parto do princípio que os serviços respondem àquilo que é solicitado com o rigor que lhes é possível.
Senhores deputados, vamos votar. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Passamos ao parecer relativamente ao Sr. Deputado Luís Monteiro, cuja conclusão se passa a ler. Analisados os vários elementos relevantes para este procedimento, afigura-se que os requisitos se encontram preenchidos, ainda que o requisito de fundamentação não assente numa descrição expressa de eventual factualidade com relevo penal, sendo a mesma aferível a partir dos elementos solicitados. Neste sentido, é o parecer desta Comissão que podem ser facultados os elementos solicitados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Finalmente, um parecer relativo ao Sr. Deputado José Silvano. Analisados os vários elementos relevantes para este procedimento, afigura-se que os requisitos se encontram preenchidos, ainda que o requisito de fundamentação não assente numa descrição expressa de eventual factualidade com relevo penal, sendo a mesma aferível a partir dos elementos solicitados. Neste sentido, é o parecer desta Comissão que podem ser facultados os elementos solicitados e que estejam na posse dos serviços da Assembleia, o que poderá não ser o caso em relação a elementos internos da reunião do Grupo Parlamentar, bem como aqueles elementos complementares que o Sr. Deputado José Silvano solicitou que fossem anexados à resposta. Bom, duas observações. Uma observação e uma pergunta dirigida ao Sr. Deputado Relator. A observação é a seguinte. Está aqui expresso no parecer uma resposta do Sr. Deputado José Silvano. A resposta do Sr. Deputado José Silvano, no meu entendimento, é a resposta que ele deseja enviar à entidade investigatória. E o Sr. Deputado José Silvano não solicitou propriamente uma aclaração do pedido, coisa que eventualmente poderia ter querido fazer, mas não foi por aí. Pediu para se juntar uma resposta. Tendo em atenção que, uma vez aprovados estes pareceres, são públicos, a pergunta são os pareceres em princípio são, uma vez aprovados. Vejam bem. Eu pergunto, eu mantenho a pergunta. Sendo isto uma resposta em concreto a dar ao Tribunal, faz sentido ela fazer parte do processo? Relativamente aos conteúdos a dar ao Tribunal, e ou faz sentido estar ela própria no parecer?
Sr. Presidente, os parceiros não são públicos. Todos os parceiros relativos a imunidades não são públicos, nunca foram. Os outros, aliás, nem os das incompatibilidades eram publicados, que até poderiam ser, é uma reflexão a ter, mas os das imunidades, ainda para mais, são atos que estão incluídos no processo, não o são. E quando eram identificados como prefeitos de trabalho parlamentar. Portanto, de alguma maneira, ele não...
Mas eu não deixo de colocar a questão. A questão é a seguinte. Relativamente aos casos que tivemos a ver agora, e até mesmo para o Sr. Deputado José Silvano, há outros elementos pedidos que serão colegidos pelos serviços, provavelmente. Esses elementos não constam do parecer.
Mas
está assim a ser colocado no parecer a resposta dele próprio. Eu só pergunto se, do ponto de vista sistémico, a resposta devia estar integrada no processo de enviar ao Tribunal ou se ela própria deve estar inserida no parecer.
se nós temos um momento...
Claro que
é. Sr. Presidente,
estou a fazer uma pergunta.
Se há um momento em que, para a audição do deputado, o deputado pronuncia-se, eu tenho que fazer verter no parecer que elaboro a pronúncia do Sr. Deputado, assim como se fez no relação ao parecer do deputado Duarte Marques, em relação ao qual há instantes acabámos de aprovar precisamente a resposta do Sr. Deputado Duarte Marques, que consta do parecer que não pode deixar de constar, porque é um momento obrigatório do ITER que eu tenho que seguir quando faço a fundamentação. Portanto, a pronúncia do Sr. Deputado tem que aqui constar, não tenho grande dúvida também quanto a isso.
Eu volto a insistir no ponto. Qualquer que seja a solução, é a solução que a Comissão aprovar. Mas eu volto a insistir num ponto. Uma resposta dada por um deputado pode ser uma resposta com o propósito de solicitar à Comissão. Eu quero que se aclare no pedido isto ou aquilo. E é um tipo de resposta. E outra resposta pode ser uma resposta do deputado pedindo para que se junte ao pedido feito. Tal como o pedido tem várias alíneas. O Sr. Deputado responde numa vertente. E os serviços da Assembleia vão dar outro tipo de respostas. Esse tipo de respostas que os serviços da Assembleia vão dar não estão aqui no parecer, mas vão ser entregues ao Tribunal. E esta resposta do Sr. Deputado José Silvano, obviamente, também seria dada ao Tribunal. Será sempre dada ao Tribunal. O que eu me pergunto é se faz sentido ela estar no corpo documental que vai ser dado ao Tribunal, mas não no corpo do parecer, ou se faz sentido esta exclusiva parte ficar no corpo do parecer. Alguém tem sobre isto dúvidas? Eu tenho esta dúvida, mas se não houver dúvidas de ninguém, passamos à votação. Sr. Deputado Isabela Neto.
Sr. Presidente, eu não tive grande reflexão sobre essa matéria, mas creio que, se a resposta do deputado nos ajuda também a fazer a avaliação do contexto, ela deve constar do parecer, até porque o parecer é feito ponderando as questões que são colocadas e ponderando também a resposta do Sr. Deputado. Por outro lado, eu creio que, até do ponto de vista formal, não deve ser a resposta junta com a informação dos serviços, mas ela vai autonomizada precisamente como resposta à Comissão relativamente ao processo. E só nessa medida é que os serviços estão autorizados a enviar a resposta do Sr. Deputado ao Ministério Público.
Sendo esse o entendimento, vamos votar. Podemos votar? Sr. Deputado Isabela Neto.
Sr. Presidente, eu gostaria de fazer, perante este parecer, um aditamento à proposta do relator nos seguintes termos.
Neste parecer do Sr. Deputado...
Sim. Nos seguintes termos, que é responder ao Ministério Público relativamente aos factos que se integram no âmbito do tipo penal descrito e apenas perguntar se... Aquilo que eu entendo que deveria ser correto é, no caso desse parecer em concreto, é responder ao Ministério Público dizendo aos serviços para facultar a informação solicitada relativamente àquela factualidade que poderá integrar o tipo penal que é referido no próprio pedido do Ministério Público, relativamente aos outros factos que não conseguimos, que eu pelo menos não consigo configurar a sua integração no tipo penal, apenas questionar, para um melhor esclarecimento, questionar se estes factos prendem-se ainda com o mesmo tipo penal ou se está em causa outro tipo penal associado a esta matéria. Eu creio que desta forma poderíamos pelo menos ter um melhor enquadramento daquilo sobre a questão que nos está a ser colocada. Muito obrigada. E deixo isso à consideração, obviamente, da Comissão.
Só posso pôr a votações textos, não posso pôr a votações intervenções.
Sim.
Sr. Presidente, não obstante aqui a posição da Sra. Deputada Isabel Oneto, houve aqui um acordo de princípios, digamos assim, em relação à formulação deste tipo de parecer, que, como aqui é bem explícito, corresponde aqui a uma inovação resultante desta 13ª alteração ao Estatuto dos Deputados. E este tipo de parecer, não é o parecer chapéu, digamos assim, foi consensualizado já há algum tempo entre os diversos partidos que compõem esta comissão. Portanto, parece-me que estarmos agora a discutir o sexo dos anjos, peço desculpa com o dito respeito, mas não ajuda em nada a clarificação desta solução que eu admito que possa colocar algumas questões, porque estamos a falar de uma faculdade que não existia na anterior legislatura, mas que agora é um procedimento novo, não é que existe agora, mas acho que os parceiros da forma como estão a ser redigidos correspondem com aquilo que nós consensualizamos e, portanto, da parte do PSD, como fiz referência no início desta reunião, nós estamos em condições de votá-los como estão e concordamos com o teor dos mesmos da forma como estão.
Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, procurando fazer a interpretação do que está em cima da mesa, há só aqui uma questão que, de facto, pode ter alguma pertinência, que é o seguinte. Neste caso, só vem identificado pelo Ministério Público uma situação que é a prática do crime de falsidade informática. E, de facto, a Sra. Deputada Isabel Oneto tem razão no seguinte sentido. Há uma parte do pedido em que nada se vislumbra qualquer elemento de informaticidade ou de preenchimento de quaisquer elementos que possam revelar isso mesmo, nomeadamente a linha B. E, portanto, a documentação com a utilização da sala do Senado, prefeito da reunião do grupo parlamentar, pedido de reserva, período de utilização, horas de início, termo, eventual pausa de almoço, identificação do funcionário, etc. Nada disto tem nada a ver, de facto, com informática. Ou seja, ao contrário de todos os outros casos em que o que vinha pedido eram elementos desta natureza, aqui, de facto, na linha do que tínhamos decidido na reunião anterior, que era basta indícios, e mesmo quando não vem a factualidade, a soma do que é pedido com os tipos é suficiente. Neste caso, eu confesso que, olhando com olhos de ver, na sequência da intervenção do Sr. Deputado Isabel Neto, a linha B levanta alguma dificuldade por esta razão, porque o único ilícito que surge é de falsidade informática, e nenhum destes elementos tem qualquer tradução ao nível informático. Portanto, eventualmente, como temos também que ponderar este assunto, se calhar melhor, neste caso em concreto, se eventualmente, como temos também que fazer uma reunião para aprovar o relatório final do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses, se em relação a este, se eu pudesse ser objeto de uma análise mais detalhada por todos os grupos parlamentares face a isto, não era pior. Por esta estrita razão, ou seja, saber se eventualmente a sugestão de partir o que se responde e pedir informação adicional, se o ilícito é este ou não, enfim, descortinar aqui uma fórmula, porque como também dizia o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, se não é de facto confirmação pura e simples, sem mais. É a única dúvida e, de facto, é pertinente. Aqui o lapso é meu, que não... Enfim, não...
Antes de dar a palavra à Sra. Deputada
Isabel Oneto, investigativa falhou neste...
E porque estamos num ambiente de inteira reserva na apreciação destas matérias, e porque os serviços da Assembleia já responderam por antecipação às perguntas que vêm formuladas, se foi porque, em função da temporalidade do pedido, isto baixou primeiro aos serviços e depois é que se constatou, a partir do gabinete do Presidente, da competência da Comissão, mas, entretanto, os serviços encarregaram-se de dar respostas. E essas respostas estão no processo já, estão pendentes... Preparados, estão pendentes no processo. Se a conclusão for tal qual está aqui no parecer do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, as respostas dos serviços irão. E essas respostas, entre outras coisas, tem indicação do vigilante, o Sr. Sá, como uma eventual testemunha de quem entrou e saiu na porta da reunião do Grupo Parlamentar do PSD. Se os Srs. Deputados entendem que isto são respostas que a Assembleia da República se deva permitir dar ao Ministério Público, está à vossa conta. Sra. Deputada Isabel Oneto.
Sr. Presidente, eu quero só esclarecer, no seguimento da intervenção da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, que nada daquilo que eu estou a dizer fere com o entendimento que se criou relativamente às respostas. Aquilo que nós consideramos, até a proposta do Sr. Deputado João Oliveira, é que tem que haver um mínimo de indícios entre a factualidade e o tipo penal. Ora bem, nesta matéria eu não consigo integrar, ou seja, de um lado dão-nos o crime e do outro dão-nos uma factualidade que que se afigura dificilmente integrar o tipo penal. Portanto, eu creio, quer dizer, se amanhã vierem falar, a dizer que querem saber a que horas é que estacionou o carro lá embaixo, apenas para saber se cometeu ou não um crime de violência doméstica, quer dizer, por amor de Deus, quer dizer, eu não consigo entender, a dada altura, qualquer dia, nem é preciso dizer o tipo penal, basta que querem informação. Sendo certo que nós sabemos que na fase de inquérito o objeto do processo ainda não está definido. E, portanto, é evidente que se afigura, inicia-se um processo onde determinado comportamento pode configurar um determinado ou outro tipo penal. Às vezes é difícil, muitas vezes, logo à partida, ter a certeza qual é o tipo penal que pode subsumir-se, até porque pode ser um crime na forma dolosa, pode ser negligente, enfim, pode ser furto qualificado, pode ser furto ou bem afinal é roubo, enfim, pode haver ali ainda ao longo do inquérito muita matéria para apurar, para definir em concreto a que norma penal subsume o comportamento. Agora, isso é uma questão. A outra é sermos confrontados com pedidos de informação que, eu peço e faço esta reflexão juntamente com os colegas, muitos de que estão são juristas, onde é que saber a que horas é que começou uma reunião e a que horas é que acabou pode ter a ver com a prática do crime informático. É esta a minha dúvida, quer dizer, e pergunto legitimamente, há aqui outro tipo penal associado? Há aqui outra questão ou não? Pronto. É uma pergunta, não tem a ver com aquilo que nós tivemos. Pronto. Nós, repare, nem estamos a pedir mais factos, nem sequer estamos a dizer ao Ministério Público, olha, mande lá mais factos que eu não estou a perceber o que é que... Nós não temos a ver exatamente agora. Tem de haver aqui o mínimo de correspondência. Porque aí, nessa altura, se a lógica é, qualquer que seja o pedido, nós não precisamos de saber quais são os indícios, qual é o crime, não precisamos de saber nada, basta vir a pergunta, nós aprovamos. Aí, então, nessa altura, eu peço, faço aqui uma proposta a dizer, quando vier os serviços que respondam, que por mim está sempre validado. Escusa até de vir à reunião só para dizer que valido, porque não estou aqui a fazer nada. É uma questão formal, é questão de dizer, olha, pediu. Olha, é só para saber se foi... Quer dizer, os serviços sabem saber qual é se a autoridade judiciária é competente ou não. Quer dizer, ou é o juiz ou o Ministério Público, pronto, quer dizer, não precisa vir à comissão parlamentar para saber se é uma autoridade judiciária ou não que está a fazer a pergunta, quanto ao mais está tudo validado. Portanto, eu acho que tem de haver aqui um mínimo de critério. E temos de saber exatamente... Portanto, não estamos a perguntar que factos, nós estamos a perguntar é se a informação que é solicitada se insere no mesmo tipo penal que é referido na pergunta. É só esta a questão.
Senhores deputados, antes de dar a palavra a quem já a pediu, eu acho que a questão é séria e realmente merece muita ponderação, porque há uma linha em que são pedidos documentos à direção de gestão financeira, são documentos objetivos, e há uma linha B que pede, eu vou passar a dizer este pedido, cópia de toda a documentação relacionada com a utilização da sala do Senado para efeitos da reunião do grupo parlamentar do PSD, ocorrida em determinado dia, designadamente pedido de reserva da sala, período de utilização, horas do início, do termo e de eventual pausa para almoço. Identificação do funcionário da Assembleia da República que prestou apoio aos trabalhos e ao serviço da sala, caso tenha verificado. Provavelmente. Sr. Deputado Pedro Delgado, o Sr. Deputado José Magalhães tinha pedido a palavra?
É uma questão instantânea, rápida demais. Se está a discutir a sala do Senado não tem condições tecnológicas que permitam praticar
um crime de falsidade
qualquer informática. Crime similar aos que podem praticar a período plenário.
É evidente.
E salvo se alguém tem um laptop magnífico, como aqui o do Pedro Delgado Alves, ainda por cima é velho e usado, ou um magnífico iPad como eu, e alguns conhecimentos, não pode fazer absolutamente nada que se enquadre nesse tipo criminal. acho que a Assembleia tem o dever de informar sobre as características tecnológicas da sala do Senado. Não vá alguém julgar que é uma reprodução milimétrica da sala do plenário.
A senhora deputada Sara Madruga da Costa, faz favor.
Eu volto outra vez a dizer que percebo as considerações que a senhora deputada Isabel Oneto aqui fez nesta reunião e não estou a dizer que as considerações não sejam pertinentes. O que eu estou aqui estou a dizer é que a posição do PCD é essa, é que nós acordamos na última reunião uma série de considerações de como é que deviam ser feitos os parceiros. E há aqui uma questão que se prende com a discussão da factualidade que há que existe. E a factualidade que existe é aquela que está aqui reportada. É que realmente, e como nós sabemos, há várias formas de fazer prova, não é? Nós não podemos descrever outra factualidade que não é aquela que existe. E aquela que existe é a que consta aqui do parecer. Como nós todos aqui sabemos, nas reuniões do grupo parlamentar que são feitas na sala do Senado, não há meios informáticos para proceder ao registro das presenças e, portanto, o que há é o que há. Portanto, também não estou a ver aqui como é que vamos sair desta situação, porque não, também a Comissão não pode estar aqui a mudar a forma de fazer o parecer para dizer aquilo que não corresponde à descrição correta da factualidade, não é? A factualidade é aquela que existe e que nós conhecemos. Eu sei que o que está aqui em causa é os indícios do tipo de crime que eventualmente...
É o tipo penal que está em causa, quer dizer, é só isso, não é? Só não perguntam é se houve pausa para o almoço, qual foi o restaurante, quer dizer, para saber se é daí. Aqui deixar aqui uma ressalva, Sra. Deputada, que eu acho que é importante. Nós, na última reunião, definimos o sentido em termos genéricos dos parceiros e não em concreto. Porque se é para todos os parceiros, eu insisto nisto, se parte do princípio que nós não questionamos coisa alguma, então eu peço ao Sr. Presidente para dar aos serviços luz branca para dar as respostas todas, independentemente do tipo penal, da factualidade, do que for. É indiferente.
Deputado José Manuel Pereira.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, boa tarde.
O relator, que devia estar a acompanhar estas intervenções, ausentou-se? É lá. Só um momento, senhor deputado José Manuel Pereira. Acho que somos forçados a fazer uma pausa técnica, sob pena de estarmos. A não ser que considere necessário que o deputado relator ouça. Ah, ele já vem. Quero então usar a palavra, Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria só fazer uma observação rápida, que é assim, eu percebo bem, embora isso possa ser discutido, já foi discutido nas últimas duas reuniões, se não estou em erro, lembro-me das intervenções do deputado João Oliveira a esse respeito, podemos discutir a adequação ou não de termos um parceiro chapéu, pronto, isso está discutido, não vale a pena voltar a isso, pelo menos nesta fase. Agora, uma coisa é termos um parceiro chapéu, outra coisa é fazermos uma aplicação, como é que se diz? Não, uma aplicação chapa 5, é a expressão que me vem à cabeça, peço desculpa, acho que toda a gente percebe, do dito parceiro chapéu. Portanto, quer dizer, neste caso concreto, parece haver todas as razões, por aquilo que é pedido pelo Ministério Público, para olhar para a factualidade que está em causa, para a singularidade do que está em causa, e, portanto, fazer uma aplicação que do dito parecer, mas, naturalmente, adequando-o às circunstâncias que estão em causa. E, portanto, nesse sentido, não me faz... acho que o deputado relator sugeriu... Acho não, o deputado relator sugeriu que fizéssemos uma pausa para apreciar este parecer em concreto, num outro momento, para justamente para este efeito. Eu estou de acordo com isso. Muito obrigado.
Senhora Deputada Sara Madruga da Costa.
Vamos então, da nossa parte então, também estamos disponíveis para adiar, até que para a próxima semana, para a próxima reunião de quinta-feira, mais do que isso não. Obrigada.
Senhor Deputado Pedro Delgado Alves.
Era precisamente no mesmo sentido.
Tem mais desejo de usar a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira antes então.
Sr. Presidente, eu já não tive oportunidade de me pronunciar sobre os outros parceiros, mas estou em crer que em relação, pelo menos a este último, estaremos perante uma das circunstâncias que nós tínhamos identificado há uns tempos como uma das dificuldades que seria previsível que surgisse, que é o problema de haver uma indiciação de determinados factos que correspondem a uma determinada qualificação jurídica que é atribuída pelo Ministério Público e isso poder bater certo com aquilo que na Assembleia da República nós sabemos relativamente àquilo que se passa dentro da Assembleia da República, a forma como as coisas são feitas, porque eu julgo que naturalmente esta qualificação jurídica que está feita a propósito da falsidade informática, sabendo nós como é que funciona a utilização da sala do Senado e sabendo nós como é que as coisas são feitas na Assembleia da República, naturalmente todos nós percebemos que não há a possibilidade de haver esta qualificação jurídica para quaisquer factos associados à utilização da sala do Senado. Já não se passa em relação à utilização da sala das sessões. Agora, isto tem um problema que eu julgo que é evidente, que é o problema da gente estar... Se o caminho for este que vamos fazer, aquilo que nós vamos estar a dizer é que só são fornecidos determinados... só é fornecida determinada informação ao Ministério Público no momento em que o Ministério Público acertar com a factualidade que eventualmente nós entendamos que possa ser adequada. E não me parece que isso seja uma boa solução para o problema. Sinceramente, não me parece que isso seja uma boa solução para o problema. E, portanto, mesmo que com as dúvidas que levanta este problema da qualificação jurídica que é feita pelo Ministério Público relativamente a indícios que possam existir da prática de determinados crimes, eu acho que é preciso ver até onde é que a Assembleia da República deve ou não contribuir para o rápido esclarecimento da questão por parte do Ministério Público a partir da informação que seja disponibilizar, ou até que ponto é que nos vamos colocar na posição de entravar o acesso a essa informação para que rapidamente as coisas sejam clarificadas. Porque todo o respeito e sensibilidade para os argumentos que foram aduzidos, pelo menos nesta última parte da discussão que pude apanhar, para os problemas que são suscitados a propósito daquilo que em concreto está ensejado que seja a informação fornecida pela Assembleia da República. O problema é que, sem essa informação ser prestada, de forma nenhuma o Ministério Público consegue perceber que nada daquilo que está a ser tratado corresponde àquela qualificação que está ali a ser feita. E, portanto, eu tenho muitas dúvidas que a solução seja a suscitar novos... Já as tinha a propósito dos outros parceiros que foram, entretanto, aprovados e sobre os quais não me pronunciei, a propósito de deputados que estão no exercício de funções, mas particularmente em relação a este, julgo que, sobretudo, tendo em conta as próprias informações que foram dadas pelo visado, acho que ainda mais difícil se torna nós seguirmos o caminho que está proposto no parecer e, portanto, acho até que mais útil do que adiar o parecer era resolvê-lo de outra forma. Não é? Era resolvê-lo de outra forma. Não é? De forma que clarificasse as condições, mesmo para lá daquilo que foi pedido pelo Ministério Público, era de uma forma que clarificasse a utilização da sala do Senado. É verdade que foram aduzidos elementos pelo Sr. Deputado José Silvano que clarificam aquela utilização pelo grupo parlamentar do PSD, mas parece-me que inclusivamente outras que pudessem ser aduzidas, que clarificassem a utilização que é dada àquela sala, acho que talvez pudessem ser até mais úteis do que propriamente encaminharmos no sentido em que o parecer propõe. Ou de o adiar.
Deputado Pedro Delgado Alves, para concluir.
Muito obrigado. Este é, de facto, aquilo, é o primeiro caso em que é gerador de dúvida e de alguma perplexidade na concretização da nossa intervenção. Porque não é tanto uma questão da dificuldade da concretização, é que aqui parece-nos haver, pelo menos há um indício de que há uma zona de certeza negativa quanto ao preenchimento do pressuposto. Porque se investiga-se o crime Y, cuja possibilidade de ser praticado no local sobre o qual se pedem factos é inexistente, de facto, provavelmente mais qualquer coisa, ou algum enquadramento, ou alguma análise complementar é necessário para podermos concluir no sentido de serem fornecidos os elementos. É verdade que existem todos os elementos, já referimos na reunião passada, o juízo de colaboração entre as entidades e por aí fora, mas por alguma razão existe um procedimento consagrado na lei com vista a ver este filtro e esta avaliação. E se na reunião passada alguns grupos parlamentares até entendiam que não era necessário o parecer geral e abstrato, chapéu, bastaria a análise caso a caso, estaríamos sempre confrontados com esta mesma dificuldade, independentemente do parecer aprovado a semana passada, até porque ele ficou nos mínimos olímpicos. Ele apenas diz indícios da prática do facto. E, de facto, aquilo que é pedido é a identificação de um tipo e depois de factos que não correspondem ou que não vemos como podem corresponder a esse tipo. Não vemos, honra que seja feita, não viu e bem a senhora deputada Isabela Neto, porque a mim passou-me ao lado. Porque, de facto, na versão inicial do parecer, uma vez que isto era razoavelmente, aqui usando a expressão de há pouco, chapa 4, relativamente aos 4, ou chapa 5, relativamente aos restantes, a conclusão foi como que aduzida, como se estivéssemos a investigar o mesmo conjunto de circunstâncias, que se calhar até está. E, portanto, potencialmente até há uma envolvência do mesmo processo, que vem do mesmo procurador e por aí fora. Mas, concretamente, há um pedido específico e nesse pedido específico o detalhe da avaliação que temos que fazer é um bocadinho distinta. Sugeria de qualquer forma que pudéssemos trocar impressões até à próxima reunião e sugeria também que, para também não haver um desfazamento temporal grande entre os 5 que aprovámos e este que temos para aprovar, que ela pudesse ser feita eventualmente ainda esta semana no quadro daquilo que também seria o pedido que faria na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, para que na próxima, ainda esta semana, pudéssemos fazer a reaprovar o relatório final.
Portanto, vamos a conclusões. A conclusão é que a solicitação do Grupo Parlamentar do PSD e com a concordância do relator, este parecer é adiado para a próxima reunião. Certo? Vamos a... Então, assim será. Segunda nota. Relativamente à questão da publicidade dos pareceres aprovados, o artigo 22º da nossa comissão, do regulamento da nossa comissão, que incorporou um conjunto complexo de pontos sobre a matéria de publicidade, diz no ponto 4 do artigo 22, vou passar a ler, a apreciação de autorizações relativas ao levantamento de imunidades, de impedimentos, de pedidos de elementos e de matérias conexas, decorrem de forma reservada, sem prejuízo da publicidade da deliberação final e da correspondente fundamentação ou do parecer, quando o houver, salvaguardando o disposto no artigo seguinte. O artigo seguinte diz, a Comissão pode deliberar manter sob reserva quaisquer documentos, informações ou pareceres incorporados em qualquer processo. Portanto, há um princípio de publicidade e há a possibilidade logo a seguir desse princípio ser informado por deliberação expressa da Comissão. Portanto, agora o que me compete perguntar à Comissão é se a Comissão delibera manter sob reserva os pareceres, entretanto, aprovados sobre pedido de elementos. E é isso que ficará a constar da ata, ao abrigo do artigo 23º. Sr. Deputado João Oliveira, uma pergunta sobre isso.
Qual é o entendimento que o Sr. Presidente tem relativamente à informação que é solicitada no âmbito do inquérito de crime e ao regime de segredo a que está sujeita?
Como?
Qual é o entendimento que o Sr. Presidente tem relativamente à informação que é solicitada à Assembleia da República no âmbito do inquérito de crime e ao regime de segredo que lhe é aplicável?
Eu tenho o entendimento que isto deve ficar sob reserva. Portanto, acho que a deliberação da Comissão está correta.
Por força do regime de segredo de justiça que é aplicável no âmbito do processo penal?
Com certeza, acho que a deliberação está correta. O articulado disto é que se transformou a questão um pouco mais complexa, mas não vou revisitar as condições dessa aprovação. porque talvez alguns se lembrem como é que foi. Sr. Deputado Pedro Delgado...
Era só complementamente da nota de que o que tem que ser público ou constar da ata é a deliberação, e a deliberação o que basta dizer é que, no âmbito do pedido formulado pelo Ministério Público, foi deliberado a autorizar o acesso aos... Porque isso é a única parte que tem que constar da ata, sou pena do que aqui estivermos a fazer não ter tradução nenhuma, mesmo com a identificação só de que objeto tal, data tal, pedido tal e mais nada.
Estamos entendidos. A nossa próxima reunião. A minha sugestão é a seguinte: dado a celeridade de resposta a este ponto, que é muita, e dada a igual celeridade, que é imensa, para não deixar apodrecer, entre aspas, mais a questão do registro de interesse e da sua divulgação, porque é preciso que o Grupo de Trabalho apresente o relatório final à Comissão, pergunto ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, coordenador do referido grupo, se podemos apreciar o relatório marcando uma reunião já para a próxima quinta-feira.
Sim.
Sim. Portanto, se não houver objeção, eu marco uma reunião para a mesma hora de hoje, às 14 horas, tendo como ponto 1 reapreciação do parecer na versão que vier a ser eventualmente reformulada relativamente ao Sr. Deputado José Silvano, ponto 1. Ponto 2, apreciação do relatório do Grupo de Trabalho sobre o Registro de Interesses. Ponto 3, aprovação de ata, se houver. Ponto 4, diversos, que é sempre cautelar manter isto. Chamo já... Sim? Mais alguma sugestão?
É só uma sugestão, Sr. Presidente. Era uma vez que é para depois da manhã a reunião, que eventualmente não se desse adendamento ao expediente dos restantes 5 pareceres e que eles pudessem seguir os 6 em conjunto, caso este esteja aprovado. Era só para manter... Ou seja, para não haver um desfazamento. É só para... Acho que é só por mera questão de...
Atenção, isto vai para o gabinete do Presidente. O Presidente tem que processar. O gabinete do Presidente tem que processar. E, portanto, o facto de haver um desfazamento de 2 dias do nosso lado não significa que no final não haja uma resposta uniforme. Portanto,
deixo só a nota que...
Eu prefiro avançar já.
Para não abrir as especulatividades, era só isso.
E avançar já. Última observação, que é a seguinte... Resolvida a urgência desta semana com a próxima reunião de quinta-feira, nem por isso deixa de haver outras urgências e, portanto, gostaria já que ficasse aprazada entre nós a outra reunião da semana que vem. Porquê? Porque temos que aprovar o parecer relativamente ao levantamento ou não da imunidade do deputado Pedro Coimbra, e é da maior urgência, e temos que aprovar outros pareceres sobre iniciativas legislativas já apresentadas, nomeadamente... Relativamente ao projeto de lei do PAN, a Sra. Deputada Isabel Moreira já apresentou esse parecer há bastante tempo e outros haverá já em condições de serem apreciados. Portanto, eu pergunto-vos se na próxima terça-feira, dia 18, não acho que há um debate, há um plenário na parte da tarde. É terrivelmente tarde para efeito da resposta ao Tribunal, que já nos pressiona imenso para dar a resposta. Alguém disse que não podia na terça de manhã? Sim? Às 14 é muito... É? Isabel Moreira, que é relatora, não pode... E o relatório do registro de interesse, que é da maior importância, e não sei o tempo que vai levar. Isto é a próxima reunião do dia... Quinta-feira não é dia 15, quinta-feira é dia 13. Sim. Às 14 horas do dia 13 temos a reunião com a ordem de trabalhos que já vimos. E que é o relatório do registro de interesses, atas e diversos. E agora estou a procurar consenso para uma reunião que não pode ser demasiado dilatada no tempo. Na semana subsequente, no dia 18, estão-me a dizer que da parte da manhã, por umas razões, da parte da tarde que há plenário não pode ser. No dia 19, quarta-feira, costuma haver reunião da primeira comissão. Eu pergunto se pode haver um esforço. Não sei. Não sei.
Não pode ser desde 18 às 14.
Não dá tempo, porventura, porque o ponto 1 é o novo parecer sobre o caso Pedro Coimbra. Hã? Não está, porque o parecer foi rejeitado e vai haver um novo parecer.
Depois da reunião plenária,
isto é a interpelação, é o debate quinzenal e depois tem a parte complementar do debate europeu. À primeira comissão, mas querem fazer a reunião no dia 19 ao meio-dia? Querem fazer ao meio-dia no dia 19? É? Portanto, 12 horas. STED com tanto os parceiros que estiverem pendentes vão ser agendados para esse dia. Está bem? Se houver alguma emergência intercalar, estamos sempre sujeitos a isso, terá que haver alguma reunião de emergência. Se houver também alguma coisa que justifique a reunião e coordenadores, também logo se vê. Para já é isto que fica decidido. Está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos.